Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Idelene Macedo.
Uma pesquisa divulgada recentemente revela que os jornalistas estão adoecendo mais. Acidentes vasculares cerebrais, estresse, síndrome do pânico, angústia e depressão grave foram alguns dos problemas observados pelo professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Eloane. O professor ouviu dezenas de profissionais de São Paulo e do Rio de Janeiro que trabalham em rádio, TV, mídia impressa e assessoria de imprensa. Professor Eloane, primeiramente, bem-vindo ao Palavra de Especialista. Agora, professor, por que os jornalistas estão adoecendo mais? Esse cenário observado na pesquisa nesses dois estados, São Paulo e Rio, pode ser estendido para todo o país, professor?
Pode sim, infelizmente, né? Aquela ideia, até há pouco em voga, de que no interior as coisas são diferentes, né? O trabalho é mais manso, se dizia. É possível você aliar uma certa qualidade de vida à profissão de jornalista? Essa ideia vem perdendo força há alguns anos. Até porque rádio de interior, jornais de interior, eles acabam copiando o modo de se organizar o trabalho das grandes corporações e dos grandes centros, né? Do eixo Rio-São Paulo. Então, infelizmente, a gente percebe, se você for para cidades do interior de um certo porte, uma lógica muito semelhante. Isso nos preocupa, porque faz com que o jornalista não tenha muitas opções. Né? Ele estando no Rio, ele estando em São Paulo, ele estando no interior, ele estando no Nordeste, ele não vai ter uma realidade muito diferente. Até porque, muitas vezes, no interior, num estado do Norte e do Nordeste, sem nenhum preconceito, que há excelentes jornalistas lá, não há dúvida alguma, às vezes carecem, esses estados ou essas cidades do interior, carecem de equipamentos básicos. Então, além dele ter que exercer a profissão de jornalista, né, às vezes ele ter que conviver com o problema da multifuncionalidade que hoje existe no jornalismo e que é um fator estressor muito grande, ele vai ter que conviver com uma carência tecnológica que vai repercutir no seu trabalho. Muitas vezes o sujeito acaba tendo que ser um improvisador. Né? Eu me lembro de uma jornalista do interior, até era uma cidade grande do interior, não era pequena não, mas que ela dizia, era muito interessante, que ela participava de muitas filmagens, e ela dizia que ela tinha se especializado em problemas de bateria. Porque quando acabava a bateria da máquina, da filmada, ela chegava para o rapaz que trabalhava com ela e vivia arranjando e ela trocava e ela já vinha com uma sobressalente, enfim, ela falou, eu tinha uma preocupação técnica que em princípio deveria ser minha, né? Deveria ser da organização. Então a gente vê que essa realidade, ela generalizou-se. Isso não quer dizer que a profissão do jornalista sempre tenha sido uma, ou tempos atrás, digamos assim, uma profissão fácil. Não, nunca foi. Né? A profissão de jornalista sempre foi uma profissão difícil de ser exercida. Até porque ela combina a técnica com arte. Eu acho que se tem uma profissão que exige um certo grau de intuição, que exige uma precisão de linguagem e, ao mesmo tempo, um jogo de cintura muito grande, é a profissão de jornalista.
Agora, professor, o senhor citou o caso dessa jornalista. O estudo também apontou que a maioria dos profissionais é formada de mulheres solteiras.
Sim.
Agora, o senhor acredita, professor Eloane, que essa particularidade também tem relação com a saúde das jornalistas? E eu queria também saber se a faixa etária dos profissionais influencia nesse cenário.
Essa questão é boa que você está levantando, uma questão delicada, mas ela tem que ser abordada, não adianta a gente tentar fugir. Primeiro, existe uma certa jovialização, né, entre aspas, da profissão. Hoje em dia você vê que para aguentar o tranco, como se diz na gíria, para o sujeito continuar trabalhando sem que ele adoeça de forma a comprometer a sua saúde, ele tem que ser jovem. Né? Começa a ficar perigoso, digamos assim, uma pessoa depois de uma certa idade tentar acompanhar o ritmo de um jovem de 20 e poucos anos, por exemplo. Então, as mulheres, elas se ressentem muito, e com razão. Por quê? Quando elas são casadas, e principalmente quando elas têm filho, mesmo que seja um filho só, e boa parte das jornalistas que têm filhos, elas têm uma criança só, pela dificuldade de se criar, a questão do tempo, etc. e tal, acabam com uma ambiguidade muito grande a ser resolvida, um dilema muito grande. Ora, elas são solicitadas pela própria família a cuidarem melhor da criança, né? Então ela vai ter que conviver com falas de mãe, de tias, mesmo de colegas, de amigas, puxa vida, mas e o teu filho? Né? Com quem que ele fica? Teu filho fica sempre na creche, como é que você vai fazer? Ora, vai ter que conviver com essa culpa que não é pequena, que não é fácil para qualquer mulher, né? Ora, ela vai ter que ouvir diretamente ou indiretamente a frase, bom, mas não é o teu filho que te põe o salário no banco, né? Não é o teu filho que te dá emprego, né? Aqui você não é mãe, aqui você é profissional, você tem que decidir, ou filho ou trabalho. Então, veja bem, isso para ela é extremamente angustiante, porque nunca, qualquer que venha a ser a decisão, será, entre aspas, uma boa decisão, no sentido que vai deixá-la minimamente sossegada. Né? Ela vai conviver eternamente com esse dilema, né? E com essa culpa, quer dizer, é mais ou menos é uma escolha, né? Escolha de Sofia, sobre alguns aspectos. Né? Ou eu dou conta do meu trabalho e esqueço um pouco a família, ou ao contrário. Como é que você vai exigir de uma pessoa que ela abdique das suas relações afetivas mais constantes? Porque ela não sabe onde que ela vai estar, ela não sabe sequer em que empresa ela vai estar trabalhando. O turnover, a troca de emprego no jornalismo, é uma das mais elevadas no Brasil. Tem jornalistas que já trocaram 11 anos, 11 vezes. Já tive 14 vezes, o cara trocou de emprego 14 vezes. Quer dizer, olha, está numa rádio, olha, está numa TV, olha, está no Instagram. Quando você faz isso, você não está apenas trocando de emprego. Você não está trocando de salário, sejamos francos. Você está trocando de empresa, de cultura, cultura organizacional. Você está trocando de grupo. Isso demanda relações interpessoais mais complexas, porque em cada organização também tem subgrupos e subculturas, e o sujeito tem que se adaptar a tudo isso, sem falar a questão ideológica. Nem estou colocando a questão ideológica. É claro que todo jornal, que todo rádio, enfim, né, todo meio de comunicação tem seus compromissos políticos, né, tem sua doutrina, entre aspas, tem seus interesses, é claro, como em qualquer agrupamento humano, ainda mais um meio de comunicação. E ainda mais no Brasil, que nós temos 5 ou 6 famílias que praticamente têm um grande controle da mídia. Né? Então, o sujeito, ele sabe que ele tem que também saber onde é que ele está pisando. Tudo isso é altamente demandante e tudo isso adoece. Não é à toa que muitos jornalistas, depois de um certo tempo, embora amem a profissão, vamos deixar bem claro, eles ficam pensando numa segunda via, qual seja, numa segunda alternativa. Né? Começam a pensar em fazer uma outra coisa, exercer uma outra profissão, que de preferência ele possa utilizar um pouco daquela habilidade, daquele conhecimento que ele já adquiriu numa profissão tão árdua como a de jornalista. Ele vai ser uma outra coisa. Né? Vai trabalhar com direito, publicidade, vai fazer alguma outra coisa, mas que não o sacrifique tanto como ser humano.
O Palavra de Especialista faz agora um intervalo e volta daqui a pouco com o professor Roberto Eloane, autor do estudo sobre as causas das doenças dos jornalistas.
Palavra de Especialista.